Irmãos, boa noite. Nós temos falado sobre canções de gratidão e temos usado o hinário do povo de Deus, que é o livro dos Salmos. E para essa noite eu escolhi o Salmo de número 126 para nós meditarmos. Eu quero te convidar para a leitura deste Salmo, Salmo de número 126. Consolo para os que choram. A palavra de Deus diz assim: quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Então, a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Então, entre as nações, se dizia: grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós. Por isso, estamos alegres. Restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes no Negueb. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo os seus feixes. Eu queria começar essa noite de uma forma diferente. Eu queria começar com violão, porque estamos falando sobre cânticos, sobre música, sobre coisas que tocam a alma da gente, coisas que confortam, consolam, palavras. A música, ela tem um poder transformador. A música traz cura, a música traz alegria. Tem aquele ditado que diz: quem canta seus males espanta. Só que tem música que traz saudade, tem música que traz também angústia, às vezes um certo medo. Eu lembro quando eu era criança, tinha uma música que eu tinha muito medo dela, que era assim, ó. Ó, eu sei que você já foi traumatizado com essa música também na infância e já traumatizou outras pessoas, com certeza. Cuidado, olhinho, o que vê. Cuidado, boquinha, o que fala. O Salvador do céu está olhando pra você. Cuidado, pezinho, onde pisa. Coitado de mim. Só que na minha infância eu também lembro de uma música, assim, sensacional. Eu sei que você sabe, e aí você vai fazer gesto comigo, tá? Não tem criança aqui hoje, mas somos eternamente crianças lá no coração, né? Ó. É muito bom ter Jesus no coração. É muito bom ter Jesus no coração. E olha que lindo. Andar com Ele, juntinho dEle. É muito bom ter Jesus no coração. E aí, pra mim, a mais linda de todas é assim, ó. Meu melhor amigo, só de ser em dó já fica bonita, né? Meu melhor amigo tem um nome. Meu melhor amigo tem um nome. Meu melhor amigo tem um nome. E o nome dele é Jesus. Música de criança, que coisa linda. Como a minha vida foi tocada na infância com essa música. E aí eu virei adolescente, comecei a olhar as bandas de louvor e olhava uns arranjos, tinha uma música. Eu era assim, eu ficava esperando, vou aprender a tocar só para cantar essa música. Todo mundo quis aprender a tocar violão. Eu comecei tentando contrabaixo, que eu achava que era mais fácil, e descobri que não era. Mas tinha um arranjo. Lembra dessa música? Pelo Senhor marchamos. Olha o arranjo. Pelo Senhor marchamos, sim, o seu exército poderoso é. Sua glória será vista em toda a terra. Vamos cantar o quê? O canto da vitória. Glória a Deus! Vencemos a batalha, toda arma contra nós perecerá. Aí, meu irmão, eu cresci, virei adulto, E comecei a gostar de coisas que os meus pais gostavam. E uma música que todos nós amamos de paixão, que toca o nosso coração. Ele exaltado, o rei exaltado no céu, eu louvarei. Ele exaltado, para sempre exaltado o seu nome, louvarei. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam seu santo nome. Ele exaltado, o rei exaltado no céu para sempre. Ele exaltado, o rei exaltado no céu. Por que que eu escolhi começar cantando nessa noite? Porque eu queria te lembrar que as canções que cantamos ao nosso Deus, elas são muito mais experienciais do que ideológicas. Elas passam pela experiência, pela nossa relação com o nosso Deus. O que cantamos tem tudo a ver com aquilo que vivemos, tem a ver com aquilo que passamos no passado, tem a ver com aquilo que estamos vivenciando hoje e tem a ver com as expectativas que temos em relação ao futuro. E tem tudo a ver com o livro dos Salmos, porque o livro dos Salmos são canções que relatam a história do povo de Deus com o próprio Deus. É a história da relação de Deus com o seu povo. Nós não sabemos quem escreveu o Salmo 126, mas sabemos o que o povo estava passando por aquilo que eles estão cantando para nós e nos levam a cantar a mesma música, a mesma canção. O que temos diante de nós é um canto de alegria, só que tem algo ali no meio em que eles precisam buscar força, e a gente sabe disso por causa da história do povo de Deus. História que eu quero começar lembrando da promessa de Deus para Abraão. Deus faz, para entendermos esse texto, vamos nos aproximar então de Deus fazendo uma promessa para Abraão. Deus faz uma promessa para ele e diz: farei dos seus descendentes tão numerosos como as estrelas no céu, como os grãos de areia no mar. Eu vou fazer de você uma grande nação e vou fazer com que o mundo me conheça através da sua descendência. Que promessa linda, e ele cumpre isso. Ele não só cumpre isso, como diz que, olha, não é só isso que eu vou fazer de vocês uma nação, e eu vou dar a vocês uma terra, eu prometo a vocês uma terra. E Deus não só promete, como ele dá essa terra para o povo. Ele faz coisas maravilhosas. Só que na relação de Deus com o seu povo, acontecem coisas desagradáveis. O povo entristece a Deus, o povo busca idolatria, coloca coisas, pessoas, desejos e sentimentos acima de Deus na sua relação com Ele, e o povo de Deus paga o preço por isso. Inúmeras vezes o povo de Deus pagou o preço por isso. Numa delas, que está extremamente relacionada com esse texto, é o cativeiro, 70 anos na Babilônia. Deus manda a Síria para poder tomar o reino do norte, que era Samaria, e manda a Babilônia para dominar o reino do sul, que é Judá, e vira uma confusão. O povo de Deus começa a entrar num período de trevas, um período horrível, em que eles estão vivendo onde eles não querem viver, estão passando por um dos piores momentos da sua vida, vivendo como escravos, se sujeitando a todo tipo de tortura, a todo tipo de trabalho, vivendo em condições deploráveis, como castigo por aquilo que fizeram com Deus. Era um castigo. Mas Deus faz uma promessa: eles serão libertos depois de 70 anos. E o rei Ciro liberta o povo. Simplesmente acontece. Simplesmente. Ele simplesmente liberta o povo. Não tem uma razão, não tem um motivo. Ele simplesmente fala, eu vou libertar vocês. E o povo sai cantando feliz. Isso é inacreditável. E é o que está registrado nos três primeiros versos. Eles saem cantando de alegria, não acreditando no que está acontecendo. Isso é verdade? Olha o que diz os três primeiros versos. Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, Sião é a mesma palavra usada para Jerusalém. Quando Deus libertou o seu povo, quando ele nos restaurou para voltar para casa, nós ficamos como quem sonha. A tradução da Bíblia, a mensagem feita por Eugene Peterson, trazendo o contexto à tona, é a seguinte: parecia um sonho bom demais para ser verdade. Não parecia verdade, era um sonho maravilhoso, bom demais para ser verdade. A alegria, o povo está sendo convocado aqui, ou está cantando sobre as alegrias pela restauração passada. O Senhor nos libertou, e quando Ele nos libertou, nós ficamos como quem sonha. Era bom demais para ser verdade. Um choro de alegria por saber que Deus restaurou o seu povo lá no passado, fez milagres maravilhosos lá no passado. Ficamos como quem sonha. Aqui, a ideia é rindo à toa. Rindo à toa. Tudo isso é maravilhoso demais, não parece ser verdade. Sabe quando no desenho ou quando num filme uma pessoa vira e fala assim, me belisca para ver se é verdade? Essa é a ideia, não parece real. A gente era escravo, agora nós estamos livres, podemos voltar a cantar, podemos voltar a louvar, nós podemos viver o que não acreditávamos mais que seria possível. O Senhor nos libertou, nós ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo e alegria. Eles começaram a contar aquilo que Deus fez por eles. Eles expressavam às pessoas o que Deus fez. Vocês ficaram sabendo? O nosso Deus nos libertou. Ele nos libertou, vocês ficaram sabendo? Fomos libertos por Deus. É Ele que está por trás disso tudo. Tudo que nos aconteceu é obra divina. Irmão, creia, você mora onde você mora, você está onde você está casado com quem você está casado, você constituiu a sua família, a toda a sua história pertence a Deus, foi Ele quem te deu tudo o que você tem, por isso seja grato. Louve a Deus, conte às pessoas, seja aquele cara feliz que conta para todo mundo aquilo que Deus te deu, aquilo que Ele faz por você, aquilo que Ele tem feito por você. Deixe as pessoas conhecerem a Deus através da sua vida. Abra a sua vida para as pessoas conhecerem. Jubile-se com aquilo que Deus te deu. Você talvez ache que é pouco, mas não é, querido. Não é. Quando os nossos olhos estão voltados para Deus, quando os nossos olhos, quando reconhecemos, quando olhamos, olhe para trás, para a sua vida. Olha quanto Deus tem sido generoso com todos nós. Ele é tremendo, Ele é maravilhoso. Quantos milagres o povo de Deus tem experimentado. A gente não pode esquecer ou ignorar isso. Tribulações que acontecem no nosso dia a dia. Não podemos esquecer aquilo que Deus já fez por nós. E esse canto, esse choro de alegria, essas expressões, esse júbilo, esse regozijo, esse contar daquilo que Deus fez pelo povo, foi algo que repercutiu tanto, que o texto vai dizer, entre as nações se diziam, grandes coisas o Senhor tem feito por eles. O Senhor, o Deus de todos, sobretudo, tem feito grandes coisas por eles, com efeito grandes coisas, e aí eles respondem, sim, com efeito grandes coisas o Senhor tem feito por nós, e é por isso que estamos alegres. Não é pela nossa capacidade, não é porque eu sou forte, mas porque Deus tem nos abençoado. Essa é a razão da nossa alegria. nós choramos, nós passamos por determinadas situações, mas o nosso coração está cheio de alegria. Aqui eu não estou trazendo, quero deixar claro, que eu não quero fazer teologia da Poliana. Está tudo ruim na vida, mas você tem que... chorando lá dentro e tentando rir, não é uma vida falsa, forçada. Não é disso que eu estou falando, e não é disso que o texto está falando. O salmista está dizendo o seguinte: por pior que sejam as situações, nós que pertencemos a Deus, que andamos com Deus, temos motivos de sobra para continuar de pé. Temos motivos de sobra para continuar apaixonados por Deus. Temos motivos de sobra para continuar andando nos caminhos do Senhor, crentes de que Ele sabe o que é melhor para nós, quando olhamos para o nosso passado. Choro de alegria, alegria pela restauração passada. Ele está se lembrando. Mas esses dias de euforia, que o salmista está se referindo nos três primeiros versos, eles estão no passado. Todos os verbos estão no passado, não estão no presente. Ele está se referindo a algo que aconteceu, eles foram libertos. Mas aí eles foram libertos para quê? Para voltar para onde? Para a terra que foi deles, mas não é mais. Para a casa que era dele, mas agora tem alguém morando lá. O que eles, a alegria enche o coração deles, mas a realidade... Lembra? Expectativa e realidade? A realidade chega. E eles agora estão com... Eles têm um grande desafio. Espera aí, a gente foi liberto. Nós voltamos para a nossa cidade, mas tem alguém morando na minha casa. São outras pessoas. Não é mais o mesmo lugar. Agora existe uma grande dificuldade, e ele pega essa dificuldade, ele pega esse choro, essa alegria, e ele torna essa alegria, ele pede que essa alegria, ele se acomoda essa alegria em uma restauração futura. Ele está colocando toda a expectativa naquilo que Deus pode fazer. Senhor, a nossa alegria momentânea agora, a alegria que estamos sentindo, é por aquilo que eu tenho certeza que o Senhor irá fazer. Os meus olhos estão lá no futuro, lá no futuro. Restaura, Senhor, a nossa sorte. Restaura a nossa sorte como as torrentes no Neguebe. Ele está olhando para o futuro. Ele está dizendo: Senhor, a obra não está completa. O Senhor nos libertou, mas a gente agora precisa reconstruir. A gente agora precisa se reestabelecer no lugar que não é mais nosso. E isso é difícil, isso é penoso, isso é complicado. Senhor, meu casamento, eu preciso reconstruir ele. Mas como é que eu vou fazer isso em sua ajuda? Eu já entendi tudo que precisa ser feito, mas eu não consigo sozinho. Senhor, meu trabalho, Senhor, a minha igreja, Senhor, a minha cidade, Senhor, o meu coração. Eu sei que eu tenho um futuro lindo para mim. O Senhor tem planos perfeitos, mas o hoje, o agora, não estou dando conta. Restaura a nossa sorte. Restaura a nossa alegria, restaura a nossa condição. E aqui ele vai usar duas analogias, mostrando que a alegria, ela precisa se tornar uma oração, para que a restauração seja completa, para que você e eu, para que o povo de Deus passe por uma restauração completa. E aí, ele vai usar duas analogias. Uma é a torrente no Neguebe. Eu queria ter baixado o vídeo para passar para vocês. Eu sei que alguns já tiveram lá em Neguebe, eu não tive. Fui no Google, coloquei torrentes do Neguebe. Assista depois. É um lugar seco, seco, horrível. Chão rachado, não brota nada, um lugar morto. É um deserto horrível, feio. Mas que em determinados momentos, em algumas ocasiões, do nada, vinha uma chuva e torrentes por todos os lados, transformando a condição daquele lugar. O lugar onde reinava, imperava a morte, por causa das torrentes de águas vindas da chuva, agora fazem com que a vida brote em todos os cantos. Flores, a grama, a vida por todos os lados, pela torrente de água. O salmista está dizendo: Senhor, faz chover sobre o teu povo chuvas de bênçãos, assim como aquelas do Negueb. Faz brotar vida num lugar morto. Senhor, faça o milagre do Senhor acontecer. Quem olha para o Negueb acha que nunca, jamais haverá vida, mas o Senhor faz brotar vida. Por isso, faça conosco assim como no Negueb, porque quem chora, quem anda chorando e semeando, voltará com júbilo e alegria. Ele está fazendo outra analogia, dizendo: as pessoas que moram no Negueb, o semeador, ele não espera a chuva para poder semear. E quem tem um pouco de afinidade com a vida rural, sabe que a terra é preparada antes da chuva chegar. Ara a terra, prepara tudo, e quando é a época da chuva, começa a jogar sementes. O semeador faz isso crendo que vai chover. Ele não vê, às vezes, uma nuvem do tamanho da mão de um homem lá no céu. Às vezes o céu está limpo, não tem uma nuvem, mas ele está semeando. Esse é o trabalho dele, crendo que se ele fizer a parte dele, Deus vai abençoá-lo. É isso que o salmista está dizendo. Senhor, nós temos que fazer a nossa parte, nós vamos fazer a nossa parte, mas se o Senhor não nos abençoar, nós não vamos chegar a lugar nenhum. Nós não chegaremos a lugar nenhum. O semeador que semeia com lágrimas esperançosas, semeia com expectativa no futuro. Querido, viva crendo que Deus vai fazer coisas grandiosas na sua vida, assim como Ele fez na vida do povo de Deus no passado. Ele fará na sua vida. Viva o hoje, lembrando daquilo que Deus já fez no passado na vida do povo de Deus, na sua vida, e viva hoje todas as dificuldades, todas as incertezas, todas as inseguranças, crendo de que não existem coisas que não somos nós que vamos realizar, mas podemos crer e descansar que o Deus que reina sobre tudo e sobre todos conhece a nossa vida, conhece a nossa história e vai fazer por nós o que não somos capazes de fazer. Lance a semente. Espere a chuva, creia. Eu sei que você sabe disso. Crer é mais difícil que realizar. Esperar é mais difícil que fazer. Minha esposa, quando vira para mim e fala assim: a gente precisa conversar, eu falo: tem que ser agora. Eu não aguento esperar, vamos conversar agora então. O negócio de esperar para amanhã, para uma semana, isso não é comigo. Esperar é difícil, é muito difícil. Mas quando esperamos, Deus está trabalhando. Alguém está fazendo coisas que não vemos, não sabemos, não conhecemos. Mas algo está acontecendo. Algo está acontecendo. A tristeza, ela é fruto do esquecimento daquilo que Deus fez por nós. Lembre-se disso quando ela começar a inundar o seu coração por aquilo que você está vivendo. A tristeza é fruto do esquecimento daquilo que Deus fez por nós. Não esqueça daquilo que Deus já fez por você. Olhe para a sua vida, olhe, entre na sua casa hoje e comece a lembrar, a trazer à memória aquilo que Deus fez por você. Todas as coisas que você já conquistou, todos os lugares pelos quais você já passou, todas as pessoas que entraram na sua vida, todas as pessoas que passaram pela sua vida, lembre-se, tudo foi fruto da bondade e do amor de Deus. E uma coisa que esse texto fica muito claro para nós, é que a restauração de Deus ainda não está completa. Nós vivemos o já e o ainda não. O reino de Deus já chegou, mas ele ainda, a vida ainda tem as suas lutas e tem as suas dificuldades. Deus é o meu rei, mas eu não vivo em condições perfeitas. Ele ainda não redimiu esse mundo que vivemos. Por isso, vamos passar por lutas constantemente, porque vivemos debaixo da consequência do pecado. Mas vai haver um dia, e é para esse dia que os meus olhos estão fixos. Vai haver um dia em que o Filho do Homem, Jesus Cristo, irá voltar para redimir todas as coisas. Olha que lindo! Ele vai voltar e todas as coisas serão restauradas. A vida será perfeita. Vamos ter a experiência da presença de Deus em nossa vida de forma completa. Não vai haver mais fome, tristeza, angústia, saudade. A vida não vai ser mais incompleta, porque Ele terá restaurado todas as coisas. E o salmista está nos convidando para olhar para esse dia. Enquanto semeamos, os nossos olhos devem estar voltados para esse dia, não para a briga de ontem, não para a frustração de hoje, não pela notícia ruim que chegou no seu celular hoje. Isso não pode ser mais importante do que aquilo que Deus já fez e do que aquilo que Ele nos prometeu, porque Ele nos prometeu uma vida perfeita com Ele. Essa é a promessa final. A gente fala de céu, de céu, de céu, que o crente morre, ele vai para o céu, mas Deus fez, o céu é um estado intermediário. Deus prometeu para nós novo céu e uma nova terra. Está na Bíblia, viu, irmão? Isso não é coisa minha, não. Novo céu e nova terra. Vamos viver num mundo restaurado pelo amor de Deus. Posso ouvir um amém, irmão?
Amém.
Oh, glória a Deus. E aqui, a banda pode vir. E aqui eu quero encerrar fazendo uma aplicação. Falamos sobre uma canção de alegria, que é resultado de um choro de alegria. Um choro de alegria por coisas que foram vividas no passado e por uma expectativa inabalável no futuro. Eu sei que Ele fará o que eu não posso. E aqui eu quero te fazer uma pergunta. O que tira a sua paz? O que compromete a sua relação com Deus? O que te desestabiliza? O que te deixa frágil? O que te atormenta? O que consome a sua vida, a sua relação com Deus? Onde está a sua paz e onde está a sua alegria? A verdadeira alegria. O seu coração, ele é um coração grato a Deus? Porque nós estamos falando de gratidão. Se eu falo das coisas que Deus tem feito por mim, eu falo porque eu tenho uma dívida de gratidão com Deus. A minha dívida é de gratidão. É a única coisa que eu posso dar para Ele, é a única coisa que eu posso oferecer para Ele. Não tem nada mais que eu possa dar para Ele. Um coração grato, um coração quebrantado, um coração que entendeu quem Ele é nessa relação. Isso é forte. Um coração grato é um coração que entendeu quem é Deus na relação. Ele é tudo sobre todos. Ele é poderoso. Ele é o príncipe da paz. Ele morreu por mim. Ele venceu a morte, morte que eu não posso vencer. Olha o que Ele já fez por mim. Se nos lembrássemos disso todos os dias com muita intensidade, teríamos mais amor para compartilhar. Teríamos mais vida para compartilhar. Teríamos mais respeito pelo próximo. Teríamos mais consideração pelo mais fraco. Teríamos mais vontade de servir a Deus. Seríamos mais ousados e usados por Deus, e menos por nós. Eu muitas vezes fico analisando a minha vida, o quanto dela é dedicada a Deus e o quanto dela é dedicada a mim. Aí você vai falar, poxa, mas o pastor falando uma parada dessa, o cara vive na igreja, trabalha para a igreja, serve a Deus, mas muitas vezes eu entro em conflito com os meus interesses. Muitas das minhas angústias e tristezas se dão por causa dos meus interesses. E em determinados momentos eu paro para ler a Bíblia, para orar, para ser ministrado por Deus, para que Ele me lembre que Ele já fez tudo por mim e que aquilo que ainda não foi feito, Ele prometeu que fará, para que eu sinta paz, conforto e segurança na Sua palavra. Por isso, queridos, nessa noite eu te convido a refletir e a pensar se somos um povo grato a Deus por aquilo que Ele fez e por aquilo que Ele prometeu para cada um de nós. Que Deus te abençoe.